pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Ryok.
EBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas de sucesso. Eu sou Tom Ryok, o americano, o rei do networking, conectando pessoas no mundo inteiro do meu estúdio em Vinhedo, São Paulo. E hoje vamos conversar com a Juliana Paiva em Campinas. Eu conheço a Juliana já há alguns anos. Ela é uma pessoa dedicada, voluntariada, e tivemos um tempo junto na casa Ronald McDonald, também em Campinas, quando ela era responsável pela área de relacionamento comercial. E recentemente reencontramos no TechStart Summit em Campinas. E eu vi que agora Juliana é personal banker e membro da Frank Open Banking. Juliana, o que é Open Banking?
Bom dia, Thomas. Open Banking é uma forma do cliente ter acesso aos dados bancários dele, né? Então, assim, os dados bancários é do cliente e não de uma única instituição financeira, que era o que acontecia antes. Então, você só tinha acesso a produtos financeiros, né, produtos bancários no banco onde você tinha conta. Ele era o dono das suas informações, do seu comportamento, de pagamento, do seu score. E hoje em dia não é mais assim. Então, os dados são do cliente e não de uma única instituição financeira.
Então, você falou banking, você está falando do banking tradicional, o banco isso. Que abria a porta, você entrava dentro, antigamente tinha um gerente e coisa do tipo, é isso?
Isso mesmo. Então, por exemplo, você tem conta em um determinado banco. Conta já lá há muitos anos. Só aquele banco tinha acesso ao seu score, à sua pontualidade de pagamento, às suas informações bancárias. Um outro banco Y, por exemplo, ele não conseguia te oferecer uma linha de crédito porque ele não tinha acesso a essas informações. O Open Banking veio realmente para revolucionar isso. Então, hoje o cliente ele pode escolher aonde ele quer ser atendido, ele consegue ser atendido, por exemplo, por outras fintechs. Então, o Open Banking possibilitou que começasse a existir, por exemplo, a Frank Open Banking, né? E aí os personal bankers também.
Então, esse Frank Open Banking, o que é? É um banco ou é banco virtual? É um fintech?
É uma fintech, tá? Ela foi fundada em 2019 e ela desenvolveu uma plataforma para ligar o personal banker às principais instituições financeiras e fintechs. Então, eu como personal banker, eu tenho acesso a uma plataforma que eu consigo atender pessoa física e jurídica e encontrar a melhor taxa de juros, a melhor oportunidade para o cliente. Então, qual que é o papel do personal banker? É realmente revolucionar a forma como o cliente tem acesso a produtos financeiros. Então, é basicamente isso.
Então, o acesso a essa plataforma da Frank Open Banking é você, vamos dizer, é um personal banker, né? Não é eu como usuário final.
Isso, é o personal banker, tá? Hoje nós somos em aproximadamente 7 mil personal bankers no Brasil, tá?
7 mil,
isso, ela tem crescido muito. E justamente por toda essa competência, né, que tem por trás. Então tem toda uma equipe que me dá um suporte. Então eu sou personal banker, né, como membro da Frank Open Banking, e eu tenho acesso a essa plataforma. Então, Thomas, empresário, precisa de um capital de giro. Eu faço o cadastro da empresa do Thomas e procuro a melhor taxa de juros para ele. Pessoa física, precisa de um financiamento imobiliário. Eu vou também faço o cadastro nessa plataforma da Frank e eu vou conseguir a melhor taxa para ele, ver qual banco que disponibiliza a melhor taxa para ele.
Então, nesse momento, quando for receber esse empréstimo, vamos dizer assim, aí esse empréstimo vem através de um banco tradicional.
É, ou banco tradicional ou fintech, tá? Então, hoje nós trabalhamos aí com mais de 50 parceiros. Então,
que são bancos virtuais, vamos dizer assim.
Isso mesmo, né? São instituições aí, são fintechs. Então, não só, por exemplo, pessoa física, a gente trabalha com linha de. Os bancos tradicionais, né, e as fintechs só trabalham com empréstimo com garantia, tanto de imóvel quanto de veículo, por exemplo. Capital de giro, não. E capital de giro, a empresa, né, ela não precisa dar nenhuma garantia, a gente consegue fazer no aval. E toda essa consultoria que eu faço para o cliente, para encontrar a melhor taxa, eu não, isso as pessoas têm muita dúvida. Eles acham que eu vou cobrar alguma mensalidade, cobrar por hora, alguma coisa assim. E não tem isso, tá? É, muitas pessoas, é, toda essa consultoria, né, que eu dou para encontrar para o cliente a melhor oportunidade, né, de taxa, eu não cobro do cliente, tá? Muitas vezes as pessoas têm essa dúvida. Tá. Fala, nossa, eu vou chamar um personal banker, eu vou ter que pagar para ele por hora, alguma coisa assim, não. Então, eu recebo do parceiro que a gente fechou o negócio.
E se fechar? Se não fechou, ficamos não amigos fechou. Assim mesmo, é isso?
Exatamente, fica para uma outra oportunidade.
Não, é interessante, porque a gente vê no tradicional, no antigo, há muitas vezes alguém que tinha um emprego, o CLT, já recebia o salário via um banco que era vinculado à empresa normalmente.
Né? Isso.
Então, era uma ação assim. Então, por que você escolheu esse banco? Não é que eu escolhi. A empresa escolheu por alguma razão da empresa e eu comecei a receber o meu salário lá e assim.
É.
E aí, não tinha muita opção de mudar.
É, não tem. Hoje até você consegue fazer portabilidade, levar o seu salário para algum outro banco que você, né, queira se relacionar, mas de qualquer forma, a sua folha ela vai sempre cair naquele banco e de lá, quando você cria essa portabilidade, transfere, né?
Transfere.
Não é algo que você tem essa opção. E agora não, né? O cliente, porque nesse cenário, muitas pessoas, elas... Ah, recebo já o meu salário nessa conta, então todo o crédito que eu precisar, todo o financiamento que eu precisar, eu vou procurar diretamente nesse banco. Uhum. E agora não precisa mais, né? Você não precisa ficar preso ao único banco.
Sim.
Né? Você consegue acessar o personal banker, né? Entrar em contato comigo, por exemplo, e eu identifico o que é melhor para você, não o que é melhor para o banco. Eu não levanto a bandeira de uma instituição, né? Eu trabalho para o cliente mesmo.
Bom, desde que nós conhecemos lá na ação, lá na casa Ronald McDonald, você saiu da casa Ronald McDonald e também teve uma vida em, vamos chamar, na parte bancária tradicional, não foi?
Isso mesmo. Eu trabalhei alguns anos como gerente de relacionamento, né, em um grande banco aqui do Brasil. E eu saí no começo do ano, né, a princípio para entrar em uma outra instituição financeira, onde eu fiquei pouco tempo, porque não correspondeu às minhas expectativas. E nesse período eu conheci a Frank. E aí eu falei, nossa, que legal, né? Que gostei da plataforma, gostei de toda a proposta. E aí eu saí desse banco que eu tinha entrado para ficar 100% na Frank mesmo.
É, porque a realidade hoje, acho que foi potencializado por causa da pandemia, todo mundo já ficou em casa.
Sim.
Então, relação física com banco, com loja, com qualquer coisa, já mudou. Então, as pessoas que não tinham o hábito... de trabalhar virtualmente, e praticamente hoje, a realidade, o relacionamento com qualquer banco hoje é virtual. Os bancos não querem que você vá lá presencialmente.
É, tanto é que eu era gerente digital, né? Na minha... Nessa experiência, como a gente tinha conversado antes, eu já era gerente digital. Então... Só que assim... mesmo as pessoas, né, quando a gente fala assim, antigamente os gerentes, ainda existem gerentes, né? Gerentes nos bancos que atendem os clientes. Mas essa nova forma de revolucionar a maneira como o cliente tem acesso ao sistema financeiro é uma forma super franca mesmo. Porque eu até, quando eu saí dessa primeira instituição, eu tinha pensado em voltar para a área comercial em outro segmento, e não ir mais para banco. Mas quando eu conheci a Frank, eu falei, nossa, é uma forma realmente mais transparente de tratar o cliente. Porque qual que era o meu relacionamento com os clientes, né, que eu tinha? Muitas vezes eles reclamavam que não era muito transparente várias coisas. Né? É sempre aquela coisa que é mais... Eu acredito que todo mundo conheça alguém ou tenha tido essa experiência de não estar satisfeito com a instituição financeira.
Sim,
né?
Sim.
De você chegar lá para pedir, você chega com uma dor para o seu gerente e ele já começa a te oferecer um monte de coisa, né?
Para
você comprar, é seguro, porque está o chefe dele. Isso me incomodava muito.
Sim.
Porque é contraditório, né? Fala que é o cliente na centralidade, mas você tem que deixar a dor do cliente de lado para poder atender a sua meta. E, gente, isso é um sistema sistema que precisa mudar. Não pode mais continuar assim. Não pode ter espaço para isso.
Não pode.
Os funcionários adoecem. Isso é muito sério.
Agora, tudo que você faz, na realidade, no parte de relacionamento comercial, ela é importante e necessária em qualquer forma, qualquer mercado e qualquer coisa. Então, você viu isso no voluntariado, você vê isso agora, né? E aí que nós vimos lá no TechStart, né, no Summit, é você lá circular, porque nós já tentamos encontrar em alguns eventos, né?
Sim.
Durante e pós-pandemia e não encontrou. E, felizmente, foi uma vez que aí encontramos presencialmente, foi muito legal. Uhum. Porque acho que desde a saída de casa do Ronald McDonald, a gente só tem um relacionamento virtual, não é isso?
É isso mesmo.
Então foi muito bom, mas... Você no TechStart, qual é o seu foco lá? Você estava circulando, vi que você está ativo, você é um network da Primeiro, não é isso?
Obrigada. Isso, eu gosto muito, a minha intenção primeiro, eu sempre quero saber das novidades, né? Uhum. E esse meu trabalho agora como personal banker me dá uma flexibilidade, eu consigo olhar mais, né, essas novidades todas. E o networking é super importante. Lá eu conheci, primeiro, encontrei, reencontrei você, olha que bacana, pessoalmente. Conheci várias startups e fiz relacionamento com eles. Me apresentei, gerou negócio e vai gerar também mais negócios através disso. Networking é super importante. Então, a minha intenção lá, além de saber das novidades que eu gosto muito, também era para fazer negócio, né? Captar clientes e criar relacionamento.
Não, mas aí eu vejo agora, depois de ver você falar agora, isso aí como é um fit, porque os startups, os empreendedores estão começando... E todos falam a mesma coisa. Eles têm uma ideia, tem isso, tem um monte de coisa. O que não tem é dinheiro.
Isso.
E muitos não têm experiência na área financeira. Então, essa ajuda, vamos dizer, é um coaching que você oferece, e ainda sem custo.
Sim.
Porque o startup, ele tem um budget dele é hiperlimitado. Né? Então, acho que é isso. Parabéns você de estar lá nesse início, porque realmente é isso que precisam. Né?
É.
Então, você já vê uma empresa nascendo.
É, com certeza. Às vezes ele não tem o crédito naquele momento para o capital de giro, até mesmo porque ele não tem histórico no CNPJ, é uma coisa que está super nascendo, mas a gente consegue ajudar, por exemplo, na parte de pessoa física.
Sim.
Eu estou negociando agora um crédito com garantia de imóvel. Ele está com a empresa começando, não tem crédito no mercado, mas ele tem um imóvel quitado, que a gente consegue oferecer a melhor taxa de juros para ele naquele momento, né?
Não, isso que eu vejo que é bom, porque comparando uma realidade no Brasil, uma realidade na Europa, nos Estados Unidos, os investidores, né, você tem muito capital de risco que está pronto para investir. E quando eu entrevisto pessoas fora, a dificuldade que eles falam é de achar as oportunidades, achar as empresas ou as pessoas no Brasil. Tá? Porque o conceito no Brasil é isso, é imobiliário. Você não tem um bem, eu não tenho um crédito. Lá fora, se você tem um bom business plan, se tem um plano de negócio, o plano já é a razão que alguém vai investir. Tá? Estão defendendo o seu plano sem você ter nada, começando de zero. Né? Então, tem empresas fora que estão aptos a investir. Então, esse conceito é totalmente diferente da realidade brasileira. Por isso, o startup ele pode tem um sucesso e pode ter um fracasso, mas o fracasso não disse que ele não vai ter outra oportunidade. Né?
É.
Então, esse receio na área financeira de todos que eu vi, todos que eu conheço, todos os startups, é igual. É um certo medo de ir para frente porque não quer errar.
É.
E você vê igual?
É difícil, né? Realmente, aqui, a linha financeira, eu aqui, né, vendo todas as fintechs que apoiam, realmente, eles fazem um empréstimo quando tem algum tipo de garantia, isso eu estou falando para startups, tá? É porque eles, como o cliente não tem uma conta nessas instituições financeiras, eles precisam analisar o comportamento dele no mercado nos últimos 12 meses, como que foi a pontualidade de pagamento e tudo, e ele não tem, né? Porque ele acabou de nascer.
Tem.
Não tem.
Não tem.
Então, é algo que tem muito espaço para mudar. né? Mas nesse momento, realmente, eles buscam quando o cliente tem algum tipo de garantia mesmo. Ou só vai dar sem garantia quando não é. Aí a gente sai da startup, né? Quando já é uma empresa que já está consolidada, que tem um faturamento de 24 meses, o que não é o caso de uma startup.
Mas você falou também uma coisa importante, não é só garantia. Vamos dizer, se analisarmos se tiver uma pessoa física, é a análise do crédito pessoal. Como essa pessoa comportava como pessoa no parte transacional de qualquer coisa. Então, pagava quando atendia, não devia, não é isso? Mesmo que tinha um boleto e carnê, ele pagava. É isso. Então, esse score que você mencionou, realmente, esse score era tipo meio inacessível do cérebro comum. Você não sabia por que você poderia ter o crédito negado, como pessoa física. Então, hoje está dizendo que a gente tem acesso a isso?
Os bancos têm acesso, né? As instituições financeiras conseguem acessar, né, através lá do Banco Central, qual que é o seu comportamento no mercado. E você escolhe se você vai disponibilizar isso ou não. Então, por exemplo, na prática, quando você, empresário ou pessoa física, solicita algum tipo de linha de crédito para mim e eu faço o cadastro aqui na plataforma da Frank, você vai receber no seu e-mail ou no seu celular um link para que você aprove aos parceiros fazerem a consulta no Banco Central do seu comportamento.
Tá.
Se você der ok, a gente consegue ter acesso, senão a gente não consegue prosseguir. Então você escolhe se você vai. Não vê que às vezes você entra no aplicativo do seu banco e aí lá tá assim: autorize o Open Banking, porque ele quer ter acesso que você tá usando cheque especial no outro banco, ele quer ter acesso a toda a informação, né? Qual é o seu comprometimento nos outros bancos? Você sempre precisa autorizar. Tá? Não é algo que tá lá para todo mundo. O pessoal tem muito medo, né? Quando falou de Open Banking, tinha cliente meu, na época que eu trabalhava ainda na outra instituição, que tava: nossa, mas agora isso daí, meus dados vão roubar minhas informações. Não, não é isso. Tá vindo para te ajudar. É para te beneficiar.
Sim. Não, mas eu te falei, o brasileiro é desconfiado. Tá? Então, existem razões de ser, tá? Então, por isso, aí volta o relacionamento e o networking. As referências, a credibilidade vem da pessoa. Então, você que atuou e continua atuando no parte do networking, seja presencial ou virtual, você sempre manteve isso.
Sim.
Então, a credibilidade ao nível da pessoa é importante. Então, de quem está te oferecendo o serviço, que é você... Porque você não começou ontem da manhã. Você tem seu próprio histórico, você tem seu crédito, vamos dizer, como profissional, que sempre atuou em várias áreas, mas atuou bem.
Sim.
Então, essa é a referência que você leva para frente.
Com certeza. Eu trabalhei muitos anos antes de trabalhar, né, na Casa Ronald McDonald, eu trabalhei muitos anos na Nextel. E eu voltei em clientes, né, que eu atendia como... Eu era consultora, vendia, né, aquele radinho. E eu voltei nesses clientes que eu já não via há anos. Oh, lembra de mim? Poxa, lembro. Tô trabalhando na Frank agora, eu já tô levantando negócio com eles. É o que você falou, a credibilidade, né? Vamos... É a Juliana Paiva, independente da empresa onde ela está. Né? Tanto é que nessa segunda instituição financeira que eu entrei, depois que eu saí, né, que foi quando eu escolhi ficar na Frank depois... Eu falei, eu não vou ficar porque não está atendendo minhas expectativas e eu não vou manchar essa minha reputação aqui, né?
Exatamente.
Que infelizmente isso acontece.
Não, eu vejo o trabalho que dá isso e a importância de a gente manter. E tem que manter, tem que trabalhar para manter. E não acontece sozinho. Por parte do voluntariado, você continua ativa na área do voluntariado também, né?
Continuo sim, né? Algo que eu, né, nunca saí, né, de uma parte ou de outra. Durante a pandemia, na parte mais crítica, né, de 2000 e bem no comecinho de 2020 até agora, no meio de 2022, eu com um grupo de amigos, a gente montou todos os meses 10 cestas para 10 famílias que moram em uma ocupação em Campinas, né, no Jardim Santa Eudóxia, bem ali na linha do trem. Uhum. Então, nós demos durante aí praticamente 2 anos cesta todos os meses. Fazia rifa, né, para poder captar, porque era uma cesta super bacana, com produto de higiene, limpeza, tudo. Reformamos a moradia de uma família lá que estava praticamente caindo na cabeça deles. Uhum. Então, isso foi uma ação pontual, embora tenha sido de 2 anos, né? Mas uhum. Foi no período mesmo da pandemia.
Eu gostei do nome, Ajuda nos Trilhos.
Isso, Ajuda nos Trilhos, isso mesmo. Até não sei se você viu o logotipo aí, que é super bonito. Foi a Luciana Pupo, que é uma artista de Campinas, que sempre me ajuda, ela criou o logotipo. Então, assim, embora era uma ação, né, que era pontual, eu sempre prezo em fazer tudo muito... muito bem feito, uhum. Né? De marmita, eu fazia... Gosto muito de cozinhar, né, Thomas? Então, eu fazia, fazia marmita e doava também para eles lá, inclusive para os moradores de rua, né? Que andam, que viviam ali, ali na proximidade. E aí, mas esse foi pontual, realmente acabou agora, no meio do ano, né? Uhum. Eu continuo ainda, às vezes, dando algum suporte para algum ou outro, mas não é algo... contínuo, mas eu sou voluntária já há muitos anos do projeto Cão Feliz e Companhia, que é uma ONG aqui de Hortolândia. Tá. Essa é sempre, né?
Cão Feliz.
Cão Feliz, isso.
Isso já mais que quase 6 anos, né?
Sim.
O bem-estar do cão.
Eles têm mais de 300 animais aí, então enfrentam muita dificuldade financeira, né? Uhum. Então eu ajudo na parte de captação mesmo de recursos e ajudo também fazer as artes do Instagram. Uhum. E eu vendo um recheio, e aí a parte de que eu cozinho, né? Que eu vendo um recheio de proteína de soja com tofu defumado. Nada de origem animal, né, Thomas, que você me conhece. E eu vendo para alguns restaurantes e eu dou parte do lucro para a ONG do Projeto Cão Feliz, né?
Bom, você não para.
Não, inclusive a cada negócio fechado como personal banker, eu falo para o cliente escolher se ele quer que eu doe ou um saco de ração para essa ONG, ou se ele quer que eu doe uma cesta básica.
Ah, que legal.
Aí, isso daí. Eu falei, eu tenho que linkar, né? Eu sempre linko o que eu faço.
Não, parabéns. Tem que linkar, é verdade. Tem que linkar.
E aí as pessoas se inspiram, né? Vê o que tá fazendo, ela vai e faz. Tanto é que essa ideia que eu tive, eu falei assim, nossa, é legal fazer esse link. Foi através de uma ação que eu vi, de uma pessoa que eu conheci no networking da Anshan. E eu conheci o Rodrigo da empresa Renove de Limeira. E ele faz isso. A cada negócio fechado, ele doa a cesta básica. Eu falei, poxa, como eu sempre faço, eu vou trazer e vou fazer também com saco de ração e o cliente escolhe. Tem sido legal. Então...
muito bom. Ah, parabéns, eu acho fantástico. Obrigada. Não, bom, a gente assiste isso meio de longe, né?
Uhum.
Eu sei que conheço você bem de perto nessas ações do voluntariado, que é importante, é necessário. Tá? O Brasil, uhum. Sem dizer, dia e noite precisa, alguém precisa em algum lugar. E precisa todo dia do ano, não é Natal, fim do ano... quando tem enchente ou tempestade, né? Então, a necessidade é contínua. Então,
sim, com certeza.
Mas, Juliana, quero te dar parabéns por tudo. Foi muito, muito legal te ver lá, realmente, ao vivo. Mas, para nossos ouvintes, como eles podem te achar?
Tá, pode me achar no Instagram, né? Como Juliana Paiva, Personal Banker. Uhum. No LinkedIn, como Juliana Paiva.
Tá.
Né? E no meu telefone também, no WhatsApp, que é o 19-99554-8482.
Muito bom. E para complementar, o que você oferece como personal banking não está restrito a uma região, não é só Campinas e região.
Não, Brasil todo.
Tá.
Na Campinas e região eu consigo tomar um cafezinho, né, na empresa. A gente consegue, mas aí no Brasil todo já fica puxado. Legal. Mas aí é sempre, eu consigo atender o Brasil todo.
Mas aí realmente volta a necessidade do networking virtual, que o Brasil Sim. é grande, tem oportunidade e tem necessidade.
Com certeza.
Muito bom. Obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, Thomas. Um abraço.
Um abraço. Então, para nossos ouvintes, é Juliana Paiva, é Juliana, sobrenome Paiva. Você vai achar ela no LinkedIn. E o WhatsApp 19-99-554-8482. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network.
Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.